o Fórum de Debates de Santa Catarina. Oferecimento? Vai trocar de carro sem passar aqui? Mundo Car mais Shopping. Você quer? Aqui tem. Apresentação, Felipe Reis.
Boa tarde para você que ouve a programação da CBN Diário. Agora são 2h07. Hoje, sexta-feira, dia 21 de julho de 2017. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia nesta sequência da programação aqui do 740. E não só pelo digital, mas também pelas nossas plataformas digitais. Você pode nos ouvir no rádio, a M740, mas também e principalmente de forma mais onipresente até, se quiser, pelos nossos aplicativos, o CBN Diário, que você encontra na loja de aplicativos do seu smartphone. Também tem a possibilidade de você nos ouvir pelo site cbndiario.com.br e ainda participar conosco pelo nosso WhatsApp, 99181-3800, 99181-3800. O telefone que está à sua disposição para você nos escrever, mandar a sua manifestação, sua pergunta, nos trazer pontos de vista diferenciados e nos ajudar a levar mais informação para a nossa audiência. 2h08, nós estamos abrindo neste momento o Conversas Cruzadas aqui pela CBN e para trazer um assunto de extrema importância e relevância. Nós temos um índice que nos mostra um crescimento na quantidade de requerimentos, de pedidos de recuperação judicial para empresas. E muitas das conhecidas no mercado brasileiro, das mais famosas no mercado brasileiro, têm pedido a chamada recuperação judicial. Isso significa reorganizar economicamente a empresa, tanto do ponto de vista administrativo quanto financeiro. Mas mais do que isso, o que nós podemos interpretar deste fato, que indícios isso nos traz sobre o mercado e sobre a economia? Para discutir esse assunto, para tratá-lo aqui com você, nós convidamos para participar aqui do programa quatro convidados que já estão aqui conosco, entre eles o desembargador Dr. Edson Nelson Ubaldo, que é autor dos livros Recuperação Judicial e Extrajudicial de Empresas e Insolvência Civil, que nos honra com sua presença. Tudo bem, doutor? Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar aqui. Boa tarde aos companheiros de mesa e a todos que nos são.
Muito obrigado pela gentileza em atender o nosso convite. Também está conosco o advogado especialista em gestão financeira e empresarial, Pedro Augusto Neves da Fontoura. Tudo bem, doutor Pedro? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui e vamos falar um pouquinho desse assunto que é bem delicado, mas com certeza é de interesse de todos os nossos ouvintes.
Sim, é importante esse grifo que às vezes o cidadão está ouvindo e está achando, bom, mas eu não tenho empresa, não tem nada a ver comigo. Tem, né? As coisas estão interligadas, sobretudo na roda da economia. Também está conosco o diretor da CDL Florianópolis, Ernesto Capone. Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. Para mim também é um prazer representar a CDL junto aqui à mesa com os companheiros, né? O professor Edson, o Pedro, o Alexandre. E estamos aí para contribuir. Sabendo que esse assunto, recuperação judicial, é muito importante, né? O que ele vem apresentar para nós e para contribuir e aprender também, que sim, a nossa vida é sempre um aprendizado.
É verdade, muito obrigado. E o consultor do Sebrae, Alexandre Vichetti, também está conosco. Tudo bem, Alexandre? Boa tarde.
Opa, tudo bom, Felipe? Obrigado pela participação aqui no programa com vocês.
Obrigado.
Boa tarde,
também.
Boa tarde mesmo. E representando o Sebrae, para a gente poder tentar fazer um bate-papo, como que a micro e pequena empresa, né, que é o foco de atuação do Sebrae, pode se beneficiar também com a questão da concordata.
Sim.
É importante também, acho que, situar o papel do Sebrae, que está um pouquinho antes disso, né, na questão do fomento, na questão do desenvolvimento, na organização administrativa e financeira, né, que é um pouquinho anterior a isso, né, uhum. Certamente que com uma boa gestão consegue certamente prevenir a recuperação e talvez a questão de que essas concordatas não se transformem em falência, né? Como o Edson falou ainda há pouco.
Uhum. Bom, a gente vai evidentemente explorar bastante esse assunto. Eu até reforço o convite para que você participe conosco pelo WhatsApp, já está aqui conosco, 991813800, porque você pode contribuir tanto com relatos importantes sobre esse assunto, talvez já tenha passado por um processo ou esteja em meio a um deles e seja interessante contribuir, ou até para nos trazer questionamentos sobre esse assunto, aproveitar a reunião dos especialistas aqui na mesa para buscar outros esclarecimentos sobre a questão. Eu queria pedir a gentileza para que nós começássemos aqui, e os senhores fiquem à vontade para interagir também, ouvindo o diretor da CDL Florianópolis, Ernesto Capone, porque ele nos apresentou alguns dados. Um deles é esse que eu falei aqui no começo, de que nós tivemos, em relação ao ano passado, um aumento de 270% na quantidade de requerimentos de recuperação judicial por parte de empresas. Esses dados são da Serasa Experian e representam uma realidade nacional. Tudo que nós falarmos aqui hoje, essencialmente, será num panorama mais amplo de todo o Brasil. Mas eu gostaria que o senhor pudesse nos trazer um cenário inicial, diante do qual discutiremos em seguida, desse contexto de recuperações das empresas brasileiras. A situação é preocupante?
É preocupante sim, porque a cada, até pelas informações que a gente tem e as estatísticas que estão se apresentando, informadas até pela própria Serasa Experience, o corpo de economista ele está bastante cético em relação à nossa economia, principalmente pelo nosso momento político e econômico que se encontra o país. Então, isso é preocupante, extremamente preocupante. Agora, em cima disso também, há outras informações em que a própria Serasa Experience nos passou. Nós temos mais de 5 milhões e 100 mil empresas inadimplentes no Brasil. Desse montante, 53% se encontra na região sudeste e 15,7% na região sul, na qual nós estamos engajados. Né? Só para você ter uma ideia também, que em relação a 2016, houve um aumento nesse mesmo período de 16% de requerimento de inadimplentes. Tá? Desse total, a dívida total monta em 119 bilhões de reais. Isso dá uma média de 23 mil reais por empresa. Então, isso é bem preocupante, né? Porque a gente sabe que a grande massa de empresas que se encontram são empresas de médias para pequena empresa, né? Então, em cima disso também, que a própria Serasa coloca, o recorde de renegociação de dívidas que existe, né? Uma, principalmente em função do alto índice de inadimplentes.
Bom, do ponto de vista, Alexandre, de quem presta consultoria, que é o caso do Sebrae, quem auxilia, quem incentiva para que as pessoas busquem e desenvolvam a capacidade empreendedora, é claro que nós não conseguiríamos aqui determinar uma causa específica desses números e o que leva uma empresa a fazer o requerimento de uma recuperação judicial. Mas dá para a gente entender se a responsabilidade é mais do empreendedor, talvez por uma preparação inadequada ou por atos indevidos durante o processo, ou da circunstância política e econômica do Brasil?
Acredito que é uma conjuntura de tudo. E principalmente quando o empreendedorismo, né, no Brasil, ele se dá muito menos por oportunidade e mais por necessidade. Apesar que nos últimos anos o índice de buscas por negócios por oportunidades tem aumentado. Isso já gera um primeiro conflito no início, né? O objetivo do negócio. Entendendo que todo negócio é um investimento que se faz e que você vai ter um sonho, que você vai buscar trabalhar para poder conseguir recuperar aquilo e no meio disso tudo sobreviver. Os empreendedores esquecem um pouquinho do recuperar e ficam só no sobreviver. Por toda essa crise, né, que existe, tanto política, econômica e até social. Então, esse primeiro conflito é a primeira barreira que começa a existir dentro das empresas. A segunda questão é como que elas começam a planejar e entender o dia a dia delas. Porque elas começam aquela questão da necessidade de misturar o dinheiro e o capital de giro passa a ser uma parte da renda.
Sim.
E essa separação vem pela questão da cultura, né, da educação, que é o nosso foco de atuação e que a gente consegue aos pouquinhos, né, mudando essa, infelizmente, essa cultura de que entender que as pessoas existem, pessoa jurídica e pessoa física, né? Uhum. São dois seres que têm que ser entendidos, que têm suas necessidades, as suas características e precisam ser trabalhados de forma separada.
Uhum. Talvez falte um pouco de conhecimento, doutor Pedro, até para que os próprios empreendedores saibam até onde podem ir e que recursos eles têm para evitar chegar num processo seguinte ao que nós estamos falando aqui, ao processo de falência, já que a recuperação judicial tem por objetivo ajudá-los a resolver essa questão?
Esse é o assunto que eu acho que é mais importante que nós batermos, é que o empresário precisa estar atento aos sinais, né? A empresa que está em dificuldades não mostra isso de um dia para o outro. E atento ao primeiro sinal, o empresário precisa tomar alguma providência. Ele precisa, é claro, estar sempre bem assessorado, porque ele também não é obrigado a conhecer todos os caminhos para que ele torne a empresa mais solvente.
Uhum.
Mas, com certeza, ele precisa estar ciente de que... Eu digo que o empresário brasileiro tem síndrome de super-herói. Ele acha que vai resolver todos os problemas da empresa, que a situação econômico-financeira da empresa e do país vai melhorar a curto prazo, uhum, e que tudo isso é um problema efêmero e que daqui a 30 dias o problema será resolvido. E eu acho que nisso deságua nessa mistura que o empresário faz, e pegar o capital de giro, pagar a conta da pessoa física, pegar o dinheiro da pessoa física, pagar a folha de funcionários. Então, talvez por um problema cultural, educacional, mas o nosso empresário, que na grande parte das empresas brasileiras ele é de origem de empresa familiar, ele não está preparado para tanto. Uhum. Né? E isso acaba se tornando uma consequência. E o problema, no mais das vezes, quando não se está atento aos sinais, e quando se tem a síndrome do super-herói, sim, é buscar ajuda quando já se está à beira de um precipício. Né? Eu digo que para todos os nossos clientes que nos procuram, quando pensam numa recuperação judicial, que é sempre um caminho e no final dele há um desfiladeiro.
Uhum.
Quanto antes você buscar ajuda e entender que você não é capaz sozinho de resolver os problemas da empresa, mais fácil é você fazer o retorno e voltar para... mares mais tranquilos, né? Então, o grande problema é que se busca ajuda, principalmente de advogados, quando se está à beira do estiladeiro e restam poucas saídas.
Uhum. O Dr. Edson Nelson Baldi está aqui conosco e ele trouxe também um exemplar do livro de autoria dele, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Empresas, que foi, como a gente conversava aqui anteriormente, eu informo ouvintes, base para muitas decisões jurídicas tomadas no passado, até pela ausência de jurisprudência. Diante dessa sua experiência, doutor Edson, eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais sobre o que o senhor já encontrou ao longo da trajetória e de soluções aparentemente insolúveis que acabaram se resolvendo e também de situações em que ficou muito nítido isso que nós falamos até agora, que às vezes são esses sinais que a empresa dá e que o empresário, por vezes, não acredita ou não quer acreditar.
Bem, a situação, conforme os companheiros eles explicaram muitíssimo bem, ela inicia através de um planejamento que nem sempre é bem feito. O nosso empresário, em grande parte, é amador. Então ele acha que a coisa vai, e como salientou o Alexandre, mistura a pessoa jurídica com a pessoa física. Encosta o carro na bomba, nota em nome da firma. Vai no restaurante, nota em nome da firma. Aí a coisa não funciona. Chega um momento em que estoura. É claro que existem uma série de outros fatores, como a retração do consumidor, como a inflação, como a carga de impostos. Hoje ainda temos um exemplo, essa carga brutal imposta sobre os combustíveis vai encarecer transporte, alimentos, serviços, tudo, e vai alimentar a inflação. Bem, a lei 11.101, que é de 2005, ela veio substituir a velha lei de falências, que era de 1945, e a lei de falências antiga, além de tratar o devedor como fraudador, ela dava prazos muito exíguos. 2 anos, no máximo, tinha que pagar uma prestação com 12 meses, outra com 24 meses na concordata. Quando o empresário procurava o poder judiciário, normalmente já era tarde. Ele já tinha empenhado tudo que tinha com os bancos. Como não podia pagar os juros extorsivos, ele apelava para o agiota, mais extorsivo ainda. E depois era o caos, o desastre. Já a nova lei, ela tem um outro espírito. É salvar a unidade produtiva, salvar os empregos, salvar os tributos. Em suma, ela tem uma finalidade social. Porque uma empresa, ela estende seus reflexos sobre todas as comunidades onde ela atua. E todo mundo que tem atividade comercial, às vezes, depende de uma única empresa instalada em um determinado município. Muito bem, com esse espírito de salvar o empreendimento, a lei abriu um leque imenso, que não é exauriente, dos meios para a recuperação. Ela oferece em seus artigos determinados itens que são os principais, mas além daqueles, o empresário pode propor outros. Todos os meios desses que legítimos são válidos. É preciso, entretanto, que o empresário se antecipe, como falou muito bem o Dr. Pedro, perceba os sinais e busque, então, orientação com uma assessoria econômica, com uma assessoria jurídica, antes que a coisa estoure. Como o empresário, normalmente, ele tem vergonha de apresentar-se numa situação de dificuldade, ele vai protelando. E aí está o grande risco, o grande perigo. Mas a recuperação, ela tem uma finalidade, a lei da recuperação, não só para o empresário, uma finalidade benéfica, mas para toda a sociedade. A questão está em que há necessidade da sociedade compreender que a situação, mesmo que haja culpa do empresário, ela pode ser mudada através de uma boa administração, sob a fiscalização judicial. É preciso que os credores também entendam e colaborem, ainda que com prejuízo, porque todo negócio é um risco. E quem faz negócios está assumindo riscos. Me parece que um dos grandes entraves está no pagamento dos tributos, porque o prazo que se dá é exíguo, é o do Código Tributário Nacional, quando na verdade seria mais justo que o Estado se igualasse ao cidadão e permitisse que ele pagasse os tributos durante todo o tempo da recuperação, que pode durar 5, 10, 15 anos. Desde que a empresa se recupere, o Estado não vai perder, porque ele vai receber com juros e correção monetária. Os grandes sacrificados, muitas vezes, são os credores quirografários, os fornecedores, às vezes empresas de pequeno porte, que são fornecedoras, e essas sofrem mais. Mas, como eu disse, o comércio é um risco e, de qualquer maneira, alguém tem que se sacrificar numa situação de emergência. É o que me parece. A justiça tem exercido de maneira exemplar a sua função ao criar, inclusive, varas especializadas exclusivamente para tratar das recuperações e falências, preparando juízes que, ao longo do tempo, tomam grande experiência e podem ajudar imensamente na solução dos problemas.
Nós temos, e falamos aqui com relativa frequência na CBN, de processos de conciliação, até mais voltados para o cidadão em relações comerciais, teve um problema com a empresa, comprou um produto, não deu certo, enfim, antes de se judicializar, buscar uma câmara de conciliação, enfim. Isso é válido também, talvez não na mesma esfera, mas numa outra amplitude jurídica, para empresas, para que elas, dentro daquela linha de preverem o próximo passo, consigam evitar o pior, talvez seja o trauma de um processo de recuperação judicial e talvez até da própria falência?
O que eu acho interessante, Felipe, é que existem vários outros remédios antes de tomar o mais amargo, que é a recuperação judicial. Então, isso tudo que você acabou de relatar é um termo que a gente costuma chamar de recuperação judicial branca. É você chegar antes para o seu credor e dizer, olha, se você não me ajudar, eu vou ter que pedir recuperação e aí no plano a gente vai conversar.
Uhum.
Entende? Porque isso acaba se tornando uma carta na manga do empresário. Se olha, vamos resolver isso, senão eu vou ter que entrar com recuperação judicial, que é ruim tanto para mim quanto para você. Então isso acaba se tornando um subsídio para que facilite essa negociação, né? Claro, dependendo do tamanho do endividamento, do tamanho da empresa, do rol de credores dessa empresa, esse tipo de negociação é mais complexo. Uhum. Mas ele existe, inclusive, com instituições financeiras. Se você chegar para um banco e dizer, olha, você é credor de tanto, é quirografário, ou seja, não tem garantia real, e eu vou entrar com recuperação judicial. Isso muda a conversa. Por quê? Porque quando se faz uma assembleia de credores, ela é dividida em quatro. Tá? O primeiro grupo se refere a direitos trabalhistas.
Uhum.
O segundo é os credores com garantia real. O terceiro é com garantia quirografária. Não existe garantia.
Uhum.
E o quarto de micro e pequenas empresas. Então, dentro de todo esse contexto, há um prejuízo muito grande para os credores. Então, essa recuperação judicial branca, às vezes, resolve o problema de uma empresa. Mas, ressalto, precisa ser feita a bom tempo, como tudo.
Uhum. Qual é o entendimento, diretor Ernesto, com relação a essa postura que é sugerida e talvez seja mais adequada nesse primeiro momento, que é justamente do diálogo? Eu pergunto isso porque, evidentemente, que quem está nos ouvindo agora e tenha passado, esteja passando por um processo de recuperação judicial, ou mais, esteja na posição de credor de uma empresa que está num processo de recuperação, pode pensar, bom, mas isso funciona muito na teoria e na prática é coisa diferente. Né? Você já está lidando com uma confiança que pode ter sido eventualmente quebrada no passado e que para restaurá-la não vai ser tão simples assim. Então como é que se concede essa ajuda que a gente falou aqui para que se evite um processo mais longo e mais demorado?
Com certeza. Isso aí lá dentro da CDL, a gente tem também um programa chamado Concilia, em que a gente traz tanto os credores quanto os vendedores, para que haja uma conciliação e recuperação desses valores. Isso visa principalmente não só pessoa física, como também empresas. Então, dessa forma, nós procuramos ajudar, evitando que seja feita uma recuperação judicial, uma recuperação branca, né, nesse sentido. Então, isso contribui. Empresas que têm N devedores, a gente conseguiu trazer uma recuperação cerca de 80% dentro desse aspecto, né?
Só vou pedir licença, pessoal, rapidamente, que o repórter CBN está chegando.
Okay.
E aí a gente, na sequência, continua com a sua fala e também já com a manifestação do Volney Damásio, que nos ouve em São João Batista. Ele trabalha com contabilidade e ele traz aqui um relato daqui a pouco para que a gente também converse sobre ele na mesa. Então, o repórter CBN está chegando, 2:30.
Na CBN Diário, Conversas Cruzadas, o Fórum de Debates de Santa Catarina. CBN, na CBN Diário, Conversas Cruzadas, o Fórum de Debates de Santa Catarina. Apresentação, Felipe Reis.
De volta com Conversas Cruzadas aqui na CBN Diário. Nós estamos falando hoje sobre recuperação judicial, empresas que estão passando por esse processo ou que demoram a perceber a necessidade de passar por ele. E aí a coisa se torna insustentável, inviável. Estou recebendo manifestações aqui pelo WhatsApp, 991813800. Rodrigo de Coqueiros: no Brasil não vivemos um capitalismo pleno. Os empresários estão sempre esperando algo do governo. Quando o PT deu crédito subsidiado em 2009, os empresários bateram palmas. Mas esqueceram que a política populista sempre cobra um preço. Além disso, os empresários não aceitam diminuir a margem de lucro nem em tempos de crise. Obrigado, Rodrigo, pela tua manifestação. Outra que chegou aqui mais cedo, a gente já falou antes do intervalo, inclusive, do Volney Damásio, de São João Batista. Ele diz o seguinte: trabalho com contabilidade há anos e, infelizmente, é difícil manter uma empresa no Brasil. Se for colocar em pauta, ficaremos debatendo uma semana e sem respostas para essas questões. O país não deixa a microempresa e nem a empresa de pequeno porte crescer. A única sugestão para esses incompetentes da nossa administração governamental é o aumento de impostos, tributos e contribuições. Uma bola de neve, diz o nosso ouvinte, o Volney Damásio. Ele diz que é por isso que a crise evolui dessa maneira. Empresários não sabem mais de onde tirar receitas e recursos para se manter. Chega de culpar os empresários, diz ele. Por exemplo, ele fala aqui de que 60% da arrecadação de Santa Catarina é para cobrir a folha salarial dos servidores. Metade não trabalha, só fiscaliza. Assim é fácil. Absurdo, diz ele. Como querer crescer não apoiando os empresários? Claro que alguns empresários, diz ele, têm culpa. Mas, hoje em dia, com essa crise, não tem venda, não tem faturamento. Não adianta tapar o sol com a peneira, diz ele aqui, e pede para que nós debatamos a questão e o ponto de vista dele. E aí, qual é a leitura dos senhores sobre tudo? Nos diz o Volney Damásio.
Realmente é uma preocupação muito grande lá nós na CDL sobre esse aspecto, né? Porque você sabe que o empresário, ele é empreendedor nato. Mesmo que ele tenha, ele coloca em risco o seu capital investido. E sob aspectos de margem de lucratividade, isso há uma redução significativa em todos os setores. Por quê? Porque, na realidade, de acordo com o que que está apresentado pelo momento, há necessidade de redução. Porque se você não tem, capital ou capital de giro para se movimentar, você vai cortar onde? Você começa a cortar na sua própria carne. É uma coisa que o empresário faz isso. Ele tem essa concepção de dizer assim: pô, alguma coisa está dando errado, eu vou ter que fazer isso. E às vezes tem alguns que não olham sobre esse aspecto. E uma coisa muito importante que a gente vê, sempre é culpa do empresário? Não. Não é culpa do empresário. Porque às vezes o próprio legislador, o próprio governo, ele só se manifesta buscando aquilo que é bom para ele. Ele nunca vê em relação ao que é o bom para o todo. Ele é muito narcisista nesse aspecto. Ah, então eu vou pelo social, mesmo que a contribuição que o Bonet deu ali, ou o outro rapaz lá que ele passou.
O Rodrigo.
Era caça-votos, era dizer o que eu vou fazer para poder manter com todo mundo. Deu no que deu. Não durou 5 anos, explodiu tudo. Então, essa sensação que a gente tem, a gente não. E daquela de impunidade acabou. Eu acho que a justiça brasileira está fazendo um trabalho excelente, compartilhado com todo mundo. Agora, uma coisa que é muito importante: o legislador tem que parar de olhar no seu umbigo. Ele tem que olhar sobre a amplitude de um Brasil total.
E hoje o maior parte do endividamento das empresas brasileiras não é nem com o fisco, né? Ela é com instituições bancárias.
Sim.
Exato. Com a nossa taxa de juros atual, não tem como você manter uma empresa, porque você pega um empréstimo, não paga esse empréstimo, ele vira uma renegociação com taxas maiores, e isso vira essa bola de neve que os ouvintes estão relatando.
Uhum.
É a história e o sacrifício do empresário brasileiro.
Sim. A gente tem que entender que a crise, tu passa ela com um fluxo de caixa. Então, se o empresário não está preparado, se ele não consegue entender que existe uma sazonalidade, e que, como o Edson falou com muita prudência, ali é um risco, ele escolheu estar naquilo ali. Então ele tem que, de fato, ter a prudência, conseguir entender o quanto que é a margem, e o sentimento de todos os internautas são bem conscientes.
Uhum.
É não baixar a margem de lucro. A questão é que nesse momento de crise as empresas não estão nem tendo lucro.
Exatamente.
Então não é questão de margem, né? Quando a gente fala do lucro, tem que fazer uma relação volume com venda. E hoje em dia, da forma que está o mercado, que leva para a posição de inadimplência e a crise que está atualmente.
Sim.
É uma soma de fatores. Né?
Doutor Edson, nós falávamos aqui, e é um ponto de vista interessante também, em acontecendo o processo e a empresa não resolvendo a questão antes de entrar no processo de recuperação, o que acontece com ela a partir do pedido feito e da recuperação judicial efetivamente iniciada?
Sua colocação é muito oportuna, porque a gente observa que há uma falta de informação a respeito das consequências de uma recuperação judicial, sobretudo por parte dos fornecedores. Então, objetivamente, é o seguinte: a partir do momento em que a empresa protocola o seu pedido de recuperação judicial, serão objeto do plano de recuperação todas as dívidas vencidas e vencidas até aquela data, com exceção de alguns créditos trabalhistas e credores com garantia real. A partir desse momento, deferido, aprovado o plano, a empresa ficará durante 2 anos identificando-se com um carimbo Fulano de Tal Limitada, o S.A., em recuperação judicial. Isso dura 2 anos, depois essa identificação desaparece, ela continua normalmente. A recuperação pode levar 5, 8, 10, 15 anos, dependendo das circunstâncias. Mas aí, eu acredito que falta informação, porque os credores, melhor dizendo, os fornecedores se retraem. Não, fulano está em recuperação, não vou vender. Sinceramente, se eu fosse fornecedor, eu preferiria vender para uma empresa em recuperação judicial do que para qualquer outro. Isto porque, se antes da recuperação eu estou sujeito à execução, eu estou sujeito a um pedido de falência, mas eu posso contornar isso aí. Depois de aprovado o plano, a vida da empresa recomeça normalmente. Todas as compras têm que ser pagas. E se o empresário de recuperação não pagar as suas faturas a partir do momento em que está em recuperação para os futuros fornecedores, ele se sujeita imediatamente a ter a sua falência decretada. Então, essa espada de Damocles, ela funciona como uma garantia para os fornecedores. Então, o meu pensamento é no sentido de que, a partir do momento que a empresa teve aprovado seu plano de recuperação, os fornecedores podem vender-lhe tranquilamente que, com certeza, ela vai pagar, salvo acidentes que terminem em falência.
Agora, esse ponto de vista e essa informação da identificação de que a empresa está em recuperação, ela deve justamente mexer com aquilo que nós falávamos antes também, que é justamente com a vaidade do empresário, né? Ele não espera ver uma iniciativa que ele criou e que ele espera prosperar e vê-la melhor do que quando começou, terminar de uma maneira dessa forma. E por vezes mantém-se um nível de aparências que não corresponde à realidade. E aí o cidadão começa a trabalhar e emitir nos seus documentos o nome da empresa com a discriminação de que ele está em recuperação, pode ser até um fator que faça o empresário postergar ao máximo o processo de início da recuperação.
Exatamente, isso aí que a gente olha, né? Mas há que desmistificar esse tipo de comportamento. Porque como o professor Edson, permite de chamar assim...
Ele chama de Edson.
O Edson colocou, e muito bem colocado, realmente é isso. Eu acho que há que se perder e desmistificar esse tipo de coisa. Em que, se você está numa recuperação judicial, significa que você quer realmente continuar a exercer a sua atividade. Isso é uma condição básica de sobrevivência. E com certeza dá força para que isso aconteça. É toda a sociedade, ela faça com que isso realmente venha trazer frutos e haja essa recuperação bendita, recuperação para as empresas. A gente sabe que tem N empresas que estão nessa situação, e é claro que é momentâneo, A gente acredita que isso é momentâneo, é uma fase que existe. Tudo em função daquilo que a gente já comentou antes. Movimento político, movimento econômico.
Pegando esse gancho da desmistificação, um pensamento que o empresário tem e é equivocado é que ele vai sair da administração da empresa quando deferido o processamento da recuperação judicial. As coisas precisam ficar bem claras. Quando deferido o processamento, é nomeado um administrador judicial, mas ele não vai gestar, não vai participar da gestão da empresa. Ele simplesmente será uma pessoa que vai supervisionar a administração atual. É claro que dentro do plano de recuperação judicial, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. A recuperação judicial não é válida para todas as empresas, tá? Não serve para economia mista, empresas públicas e empresas que já pediram recuperação nos últimos 2 anos. Existe um rol de empresas que não se podem pedir. Isso, empresas que dependam de credibilidade, sistema bancário, sistema de aposentadoria complementar, alguma coisa nesse sentido. Mas o importante é que a recuperação precisa ocorrer. O plano de recuperação judicial tem que demonstrar que a empresa pode ser salva, né? Por exemplo, um exemplo muito fácil de ser visualizado e que eu costumo dar é o seguinte: é uma empresa que vende videocassete, hoje não tem como pedir recuperação judicial. O produto dela não vai mais vender. Então, é uma empresa que não há pedido. Então, a gente já vai optar por outro meio, talvez até para a própria falência. Agora, se a empresa é recuperável, se entra com esse pedido e quando dado o processamento, é designado uma pessoa de confiança do juiz, de preferência um advogado, um contador, um economista, que administre a gestão da empresa e não gestione a empresa. Ele não vai dizer o que comprar, subir preço, baixar preço, controlar estoque, absolutamente não. Ele vai analisar os números, analisar a forma de gestão da empresa e servir como contato para que o juiz consiga supervisionar a empresa de uma forma que ele, com os escaninhos abarrotados como estão atualmente, não consegue olhar uma empresa com o cuidado necessário. Para isso se criou o papel do administrador judicial.
Então, ele segue ou não, né?
Perfeito. Então, o administrador judicial ele não vai gestionar a empresa. Então, o empresário pode ficar tranquilo quanto a isso. Claro, o plano pode ter dentro de suas descrições como um dos objetos do plano, o empresário dizendo: olha, eu vejo que eu sou o problema da empresa, eu não estou conseguindo gerir, estou com outro problema, um problema familiar, ou não estou pronto para isso. Quem sabe se ele não tivesse essa vaidade, seria ótimo. E dentro do plano se dizer: olha, no nosso plano, para a empresa voltar aos trilhos, sairá o administrador atual e entrará uma pessoa X, Y, pessoa jurídica. Então, isso tudo é possível. E o administrador judicial não vai tomar as rédeas da empresa. Isso tem que ficar muito claro.
Agora, é interessante, né, porque já aqui na reta final do programa, a gente falou do medo que as pessoas têm, que os empresários têm de abrir processo, de pedir processo, do quanto pode ser doloroso para ambas as partes, tanto para quem deve, quanto para quem tem a dívida, para quem é o credor, um processo de recuperação judicial, e fica um clima de relativa negatividade. Eu queria perguntar, talvez até o próprio Dr. Edson possa nos ajudar a entender, há casos de sucesso depois de um processo de recuperação judicial, acredito?
Sim, há uma grande parte das recuperações no Brasil ainda está em andamento, e se está em andamento é porque está dando certo. Outras já conseguiram sair, porque às vezes é uma questão sazonal de mercado, né? Os moveleiros, por exemplo, com o dólar baixo, eles não estavam conseguindo exportar. Estava todo mundo em dificuldade, inclusive em recuperação. Com a alta do dólar, resolveram a sua situação. Então, são situações ocasionais. E, ao contrário da antiga concordata, que 99% terminava em falência, a recuperação, ela, pelos dados estimados que eu tenho, 80% delas estão dando certo. Sinal de que é uma boa coisa, que o empresário não precisa ter vergonha. Não é vergonha ser devedor. O que é vergonhoso é roubar.
Nós temos, do ponto de vista da preparação da consultoria, Alexandre, orientações que o SEBRAE também fornece para que esse processo seja mais transparente possível ou, se possível, como nós falamos no começo, até evitado pelos empresários.
Sim. Um ponto importante que foi clareado aqui pelos colegas é que a recuperação judicial, na forma que ela está sendo benéfica. Onde a gente tem, por um lado, 80% das empresas conseguindo, de fato, voltar a vender, entendendo que tem um momento da sazonalidade e da viabilidade. A gente, dentro do SEBRAE, tem o grande papel de tentar dar acessibilidade das pequenas empresas à recuperação judicial. O que envolve toda uma questão de gestão. Uhum. Organização dos números, entender uma boa estrutura de custos, porque, como o Pedro falou, é feito um plano, aquele plano tem que ser seguido, alguém vai arbitrar no meio, e o empresário da minha pequena empresa está aprendendo ainda a seguir plano. Então, acredito que com toda essa questão, a mudança de comportamento que precisa ser feita, entender que cada um tem seu papel, às vezes a gente tem um ambiente tão caótico, né, político, econômico, e que acaba culminando no comportamento do consumidor, que faz baixa vendas, o próprio empresário retraindo a contratação, que impacta também no desemprego, e todo mundo começar a entender os seus elos, as suas estruturas, o quanto cada negócio tem o seu potencial, e que esse potencial não é da família, né, ele é do negócio.
Sim.
Esse entendimento sempre vai ser válido para conseguir levar mais e mais empresas a não precisar, né, da recuperação judicial,
uhum,
e se precisar conseguir estar apta e acessível, né, a esse recurso.
Bom, senhores, nós não temos mais tempo porque a conversa foi muito boa e passou rapidamente. E quando a discussão flui, é assim mesmo. A gente, quando vê, já são 3 horas, como é o caso agora. Então, eu queria agradecer muito a gentileza de todos os senhores estarem aqui conosco, terem vindo participar de Conversas Cruzadas. E nós vamos colocando ponto final no programa, que voltará na próxima segunda-feira. Um abraço e até mais.